Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos.
No episódio de hoje falaremos sobre a Eva Perón. E para isso convidamos a socióloga Jéssica Melo Carvalho, doutoranda pela USP.
Sensacional furo de reportagem da Rádio Bandeirantes, uma saudação de Eva Duarte Perón para São Paulo. Atenção São Paulo, é a voz da mais alta dama da Argentina que vai falar para o Estado Bandeirantes.
É grata para mim esta oportunidade de saludar ao povo del pujante São Paulo e, sobretudo, a los trabalhadores paulistas que construyen hora a hora con su esfuerzo la grandeza de su estado. Los problemas de ustedes son los mismos problemas de nuestros descamisados. Lucha nuestro jefe y líder, el general Perón, y yo estoy en esta lucha, a su lado, porque haya menos pobres y haya menos ricos, y porque haya menos dolor, menos sufrimiento, menos necesidades en el mundo, porque las lágrimas se cambien en sonrisa, porque la desesperanza se vuelva esperanza y porque el descreimiento se encienda en fe. Yo hago por ustedes el mismo voto que en todos los amaneceres hago por mis descamisados. Que la aurora de cada día sea también aurora de mayor felicidad. Muchas gracias.
Fue esta palabra de Eva Perón para los trabajadores de São Paulo.
Esse trecho é de uma reportagem da Rádio Bandeirantes, de 1947. A entrevistada, já famosa mundialmente, era a primeira-dama argentina, Maria Eva Duarte de Perón. Ou, para alguns, simplesmente, Evita Perón. Ela nasceu em uma pequena cidade próxima à capital do país. De origem humilde, órfã de pai, sonhava quando adolescente em ser atriz de cinema. Aos 15 anos, deixou sua casa para, em suas próprias palavras, viver por minha conta. Mudou-se então para Buenos Aires. Os detalhes sobre os anos seguintes não são bem conhecidos. Essas lacunas alimentaram a Lenda Negra, série de ataques que associaram sua vida pregressa à prostituição. No início de 1944, Eva Duarte, já uma famosa atriz de radionovelas, conheceu o então coronel Juan Domingo Perón. Secretário do Trabalho do país, Perón era um dos homens fortes de um governo autoritário que havia dado um golpe de Estado meses antes. Com medidas como o estabelecimento de férias remuneradas e proteção aos trabalhadores, Perón tornou-se popular e, ao mesmo tempo, odiado por uma parte das elites argentinas. Isso não impediu que, no ano de 1946, ele vencesse as eleições presidenciais de forma democrática. Aproveitando o bom momento econômico da Argentina, o novo governo ampliou o estado de bem-estar social com fortes investimentos nos sistemas de saúde, educação e de previdência social. Em seus discursos públicos, Perón frequentemente dividia os microfones com sua esposa. Em pouco tempo, Eva Perón ficou conhecida tanto pelas falas duras contra as oligarquias, chamadas continuamente de vendepátrias, quanto pela afetividade em relação aos descamisados, apelido dado às pessoas do povo.
Es el pueblo! Es el pueblo seguirá a Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera, que en la oscuridad
naqueles anos, Evita liderou um amplo programa de assistência social que incluía escolas, hospitais, asilos e uma rede de apoio aos mais pobres. Essas atividades se concentraram principalmente na Fundação Eva Perón, instituição bastante propagandeada pelo governo. Embora não tenha fechado o Congresso em nenhum momento, o peronismo assumiu aos poucos traços autoritários, como mostram a intensa propaganda oficial, a perseguição aos opositores e o fechamento de diversos jornais críticos ao governo. Ao mesmo tempo, Evita liderou o processo de aprovação de uma lei que garantia a igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres e o direito delas de votarem e serem votadas. Não era a primeira vez que o sufrágio feminino era defendido pelas mulheres argentinas, é verdade. Mas a medida só passou a vigorar em setembro de 1947, quando recebeu o apelido de Lei Evita. Curiosamente, a própria Evita rejeitava o rótulo de feminista e atribuía a estas estereótipos negativos, como masculinizadas e feias. Embora defendesse a participação das mulheres no debate público, a primeira-dama não abandonou a concepção conservadora de que as mulheres são, em essência, sensíveis e maternais. Nessa visão de mundo, caberia a elas zelar pela harmonia, boa convivência e pelo cuidado com aqueles que formavam o grande lar, forma como costumava chamar a sociedade argentina. 4 anos depois da aprovação do sufrágio feminino, mais de 4 milhões de argentinas compareceram às urnas para eleger 6 senadoras e 23 deputadas. Eram as primeiras da história do país.
Em setembro de 1947, o Congresso Nacional aprueba o projeto de lei otorgando os direitos cívicos à mulher. A senhora Eva Perón, única gestora do voto feminino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Eva Perón, porém, não pôde ir até o local de votação em 1951. Ela estava internada em um hospital, em recuperação a uma doença que, soube-se depois, era câncer de útero. À época, apareceram em alguns bairros abastados de Buenos Aires inscrições como "Viva o Câncer". Seu falecimento ocorreria no ano seguinte, com apenas 33 anos. O corpo foi embalsamado e, por 16 dias, realizou-se um funeral de grande pompa. Calcula-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham participado das cerimônias. Nos dias seguintes, milhares de pedidos de canonização foram enviados ao Vaticano pelos apoiadores do peronismo. Assim, fortalecia-se a chamada Lenda Branca, que atribuía a Evita as qualidades de santa e mãe dos trabalhadores. Mesmo após a morte, seu corpo não encontraria paz tão cedo. Quando o governo Perón caiu, No ano de 1955, o corpo embalsamado de Evita foi confiscado pelos militares antiperonistas que tinham instaurado uma ditadura. Nos anos seguintes, o corpo foi escondido inicialmente na Argentina e, depois, sob anonimato e com autorização papal, em um cemitério na Itália. Após décadas sem notícias, o corpo preservado de Evita foi devolvido a Perón em 1971, quando ele vivia no exílio em Madrid. O nariz estava quebrado e havia indícios de violação. A devolução fora uma exigência do grupo guerrilheiro de esquerda Montoneros, que anos antes havia assassinado o ex-ditador argentino Pedro Aramburu, sob argumento de, entre outros crimes, sumir com o corpo de Evita. A propósito, um dos gritos dos guerrilheiros montoneiros à época era justamente: se Evita viviera, seria montoneira. Esse exemplo é só um das inúmeras reapropriações em torno da figura de Eva Perón nas últimas décadas. Políticos à esquerda e à direita, organizações feministas e outros movimentos ainda hoje evocam Eva Perón como um símbolo de sua luta. Isso faz dela um dos personagens mais conhecidos da história latino-americana. Atualmente, seu corpo, enfim, repousa em um túmulo discreto no cemitério do rico bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Curiosamente, está no mesmo lugar onde estão enterrados os aristocratas que tanto a desprezavam e a combateram. Para compreendermos melhor a vida e obra da primeira-dama argentina, temos prazer em receber hoje a doutoranda em Sociologia pela USP, Jéssica Maiara de Melo Carvalho. Antes, porém, vamos com a dica da hora desta semana, com a professora doutora Mayra Coan Lago, da Fundação Santo André e especialista em História do Peronismo.
Olá, ouvintes do Hora Americana! Hoje eu vim dar 4 dicas para vocês. A primeira é a minissérie espanhola Carta a Eva, de 2013. A minissérie conta a história de Juana Doña, uma comunista, Carmen Polo, primeira-dama espanhola, e Eva Perón, primeira-dama argentina, que tiveram suas vidas cruzadas em 1947, durante a viagem da primeira-dama argentina para a Espanha sob a ditadura de Francisco Franco. A minissérie tem 2 episódios e foi dirigida por Agustí Villaronga. Ela é uma coprodução da TV Espanhola, TV3 e Copiacero e está disponível no site da RTVE. A segunda é o filme Eva Não Dorme, de 2015. O filme trata a história do desaparecimento do corpo da Evita, que esteve fora da Argentina por praticamente 25 anos. Ele foi dirigido por Pablo Agüero e tem, entre os seus protagonistas, o ator Gael Garcia Bernal. A terceira dica é a biografia Evita, que foi escrita pela historiadora espanhola Marisa Navarro e publicada pela editora Edasa em 2005. A biografia apresenta as variadas facetas de Eva Perón, considerando suas dimensões pessoal, política e social. Por fim, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a relação da Eva Perón com os argentinos, vale a leitura do livro La Construcción del Carisma Peronista, Cartas a Juan y Eva Perón, da historiadora norte-americana Donna Guy, publicado pela editora Biblos em 2017. Como o próprio título indica, o livro reúne as correspondências que a população enviou para Juan y Eva Perón, procurando mostrar como as relações estabelecidas entre eles e os argentinos, cada um a seu modo, contribuiu para a construção do carisma peronista, algo que foi alimentado por ambas as partes. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem das dicas.
Você está ouvindo Hora Americana.
Bom, hoje estamos aqui com Jéssica Mello, que é doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pela USP, e vamos conversar sobre esse tema fascinante da história da América, que é a história da Eva Perón, da Evita Duarte Perón. E o Rodolfo vai começar fazendo a primeira questão.
Jéssica, seja muito bem-vinda à Hora Americana. Essa é uma entrevista que a gente queria fazer há um bom tempo já, e vamos lá. Embora a Eva Perón seja uma personagem histórica muito famosa, uma das mais famosas e conhecidas da América Latina, há jovens que não a conhecem ou que conhecem muito pouco sobre a Eva Perón ou Evita Perón. E para a gente começar a conversa, eu gostaria de te pedir para traçar resumidamente a trajetória dela, para apresentar alguns pontos que a gente vai desenvolver nas próximas questões.
Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e também podendo falar um pouquinho sobre a Evita, né? Que é esse ícone, é um ícone pop mesmo, um ícone histórico, e a qual eu tenho me debruçado já faz alguns anos, estudar, né, a partir de leituras sociológicas, historiográficas, tentar entender um pouco mais sobre essa mulher que desperta tantos amores e tantos ódios, como diz a Christina Kirchner. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre a Evita, mas antes de tudo, gostaria de deixar bastante claro que existem muitas divergências em relação à história da Evita. E por que existem essas divergências? Muito se questiona sobre a época em que ela teria nascido, alguns problemas em relação à sua certidão de nascimento, ou sobre a sua origem familiar, a origem social. Então aqui eu vou traçar resumidamente alguns pontos fundamentais para a gente entender quem foi essa mulher que ainda hoje permanece no nosso imaginário e ainda hoje é muito falada. Então, Evita, ela nasceu em 1919, segundo algumas versões. Seu nome de batismo era Maria Eva Ibarburen. Ela nasceu em uma cidade chamada Los Toldos, que é uma província da Argentina, de Buenos Aires, uma cidade muito pequenininha. Ela foi uma das cinco filhas de uma união bastante complicada, entendida por muitas pessoas como uma união extramarital, né, do pai dela, o Juan Duarte, com a mãe. Há algumas versões de que a sua mãe seria dona de um prostíbulo, outras que sua mãe seria uma costureira, uma lavandeira, mas são versões. Provavelmente, e o que se sabe, é que a Evita tinha uma origem de classe baixa, mas ela não era paupérrima. Então ela vem dessa classe popular, e a partir dos 7 anos ela fica órfã, o pai dela acaba morrendo, e nesse momento ela acaba também, nessa infância, despertando essa paixão dela pelo teatro, pelo cinema, e então, quando adolescente, ela decide se mudar, né, para a capital, Buenos Aires, para tentar se dedicar a essa vida das artes. Aí existem algumas outras versões sobre como e quando ela teria ido para Buenos Aires. Algumas pessoas falam que ela seria uma amante de um cantor de tango muito famoso na época, chamado Agustín Magaldi. Outros dizem que ela se mudou com a sua mãe e o seu irmão. De qualquer maneira, se sabe que ela foi para Buenos Aires tentar a vida artística. E ela não teve muito sucesso, teve um pouco de dificuldade e acabou se tornando, apesar de tudo, uma atriz de radionovela. Enquanto ela estava atuando como atriz de radionovela, e ela tinha alguns programas radiofônicos, aconteceu um terremoto na Argentina, e ela acabou encabeçando um evento beneficente para ajudar as vítimas desse terremoto, e foi aí nesse evento em que ela conheceu o Perón que já era viúvo nesse momento, e era secretário do trabalho do governo de Argentina, e então ela acaba se relacionando com ele, foi um romance muito, muito rápido, logo em seguida eles se casaram, e posteriormente Perón concorre às eleições e acaba se tornando presidente. E assim a Evita se torna a primeira-dama e acaba desenvolvendo essas ações dela enquanto uma primeira-dama assistencialista, uma primeira-dama ícone de moda. Ela sai dessas classes populares de uma cidade pequena e acaba se tornando uma pessoa de grande destaque. Então, assim, pretendo falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse programa de hoje.
Jéssica, nos discursos antiperonistas, a origem social humilde da Evita e a atuação profissional dela como atriz sempre foram muito utilizadas para atacá-la, né, como forma de ataque. Como foram construídos esses discursos elitistas e machistas em relação à Evita Perón? E como é possível compreender esses discursos à luz dos valores daquela época?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante. A gente está falando da década de 40 na Argentina, que era um país estruturado numa sociedade patriarcal, de dominação masculina. E como vocês bem disseram, né, a Evita, ela sai dessas classes populares, ela ganha um protagonismo muito grande e ela vem dessa raiz artística, né, desse campo artístico, e que era um campo mal visto naquela época, porque as mulheres que tinham esse destaque eram vistas como promíscuas ou como mulheres fáceis, mulheres que estavam ali muito expostas. O que acaba sendo uma forma de subversão àquela moralidade vigente. Então, é construída uma espécie de lenda negra relacionada à Evita, que seria essa mulher, uma mulher da vida, né? Muitas vezes relacionando a profissão da sua mãe como dona de prostíbulo. Então vai sendo construída isso. Mas quem eram essas pessoas, né? Sobretudo pessoas de uma elite letrada, representada pela oposição feita, por exemplo, pela Revista Sul, que era composta, né, por Jorge Luis Borges, Vitório Campo, e que ressaltavam sempre uma falta de experiência, né, experiência política, uma falta de experiência no trato social também. E a Evita falava, é muito destacado também no livro dela, A Razão de Minha Vida, de que existiam duas Evitas. Uma Evita que seria uma Evita um pouco mais dura, um pouco mais rígida, a de fala firme, que seria a Eva Perón. E existiria também a Evita. E quem seria a Evita? Ela fala que Evita seria a mãe dos trabalhadores, seria aquela que poderia ser chamada pelos descamisados, que seria a forma como ela se refere aos trabalhadores, de uma maneira mais íntima, mais próxima, de uma maneira familiar. Então, de um lado, temos essa figura um pouco mais rígida, mais dura, de uma Eva Perón, e do outro, a Evita, a mãe dos descamisados, a fada dos pobres. Existe uma imagem muito significativa de uma ilustração do Daniel Santoro, que é um argentino, um artista muito relevante dentro do movimento peronista, e que se chama Evita Protege el Niño Peronista. Nessa imagem, a Evita, ela está com um terno muito séria. Na sua cabeça tem uma espécie de uma auréola, que é também a que ilustra a bandeira argentina. E ela está cobrindo uma criança pelada, né, que está deitada sem nenhuma veste. Ela está cobrindo com uma espécie de uma bandeira. Enquanto na janela tem uma mulher com um óculos bem marcado, um óculos de sol, cigarro, colar de pérolas e alguns livros na mão, olhando ela. Olhando com uma espécie de um olhar julgador. E aqui a gente pode entender como essa elite letrada, essas mulheres de movimentos feministas, com uma formação internacional, com uma formação acadêmica, estariam olhando ela e julgando. Então a gente pode entender, né, que quando uma mulher ganha destaque numa cena pública, num espaço em que até então nenhuma outra tinha ganhado tanta visibilidade, é óbvio que ela vai se tornar alvo de muitas críticas, muitos questionamentos. A gente vê ainda hoje, né, as mulheres que ousam ocupar lugares na elite política, como ainda sofrem com esses discursos de questionamento, discursos de críticas em relação à sua aparência, à sua estética, à sua sexualidade. E não é à toa que na década de 40 isso era muito forte, né? Então a Evita, ela despertou mesmo muitas paixões e muitos ódios, mas sobretudo muitos ódios. Só que hoje em dia a gente entende que existem certas ressignificações da sua memória e como, por exemplo, a gente vê no uso da imagem dela por movimentos mais distintos, seja movimentos progressistas, movimentos de direitas, conservadores.
Bom, Jéssica, agora eu queria perguntar para você sobre a questão do voto feminino na Argentina, né? Porque existe uma visão bastante celebratória que dá todos os créditos do voto feminino para Eva Perón, né? O voto foi aprovado em 1947 e ela estava ali na liderança do Partido Peronista na época, né? Só que ultimamente, né, pesquisadores e pesquisadoras vêm mostrando como que tem um movimento maior, né, do movimento pelo sufrágio, que vai muito além só da Eva Perón. E aí eu queria te perguntar, né, qual que é o papel da Eva Perón nesse movimento sufragista, né, deixando de lado um pouco as paixões políticas, se é que isso é possível, né, falando da Eva Perón.
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né, não é à toa que a lei número 13.010/47 é chamada também como Lei Eva Perón. E aí a gente já percebe que existe uma associação direta da conquista desse sufrágio feminino em relação à Eva Perón. Mas por que, né, ela é chamada como essa a grande porta-bandeira dos direitos das mulheres? Para tentar entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e compreender que os movimentos feministas na Argentina, movimentos muito plurais, não são homogêneos, muito pelo contrário, possuem bandeiras bastante distintas, eles historicamente já vinham reivindicando essa participação política no campo do poder, né, através de envios de diversos projetos de leis que reivindicavam essa garantia política de participação nas eleições. No entanto, na década de 40 já estava bastante eminente a conquista do sufrágio feminino, havia uma pressão internacional muito grande, e a partir do momento em que o Perón, né, se elege em 46, ele encabeça essa defesa da cidadania política no país. Então, começam a criar associações no discurso peronista da Evita com a participação das mulheres no campo político, né? A gente sabe que a Evita desenvolveu várias políticas assistencialistas, né? Esse primeiro-damismo dela é um primeiro-damismo muito destacado, então foi uma maneira de reivindicar o lugar da mulher nesse campo político através de um discurso de feminilidade, o que iria completamente em oposição a esses movimentos históricos e movimentos feministas que reivindicavam uma autonomização das mulheres, uma política de emancipação, de transformação social. Então, por que existe esse conflito entre as feministas e o movimento peronista em relação ao sufrágio feminino, já que eles estavam defendendo a mesma bandeira? O que acontece é que essas defesas estavam baseadas em discursos completamente opostos. De um lado, né, o lado peronista era reivindicado essa figura de uma mãe na política, né? A Evita mesmo se chamava de mãe, falava que o Estado era uma espécie de um grande lar, e que as mulheres precisavam, sim, ingressar nessa estrutura política e partidária para acabarem exercendo certa moralidade, certa ética do cuidado, né? Seria uma espécie de uma institucionalização do cuidado, essa bandeira levantada, de que iria tentar trazer essa vocação maternal para o âmbito político, e que elas seriam mais responsáveis, seriam mais cuidadosas, mais detalhadas, teriam esses trejeitos domésticos, né, esse espaço público e conseguindo participar de uma forma muito mais ética, entre muitas aspas. Em oposição, haveriam as feministas, que o movimento peronista ia chamar de solteiras recendidas, portadoras de traços masculinizados, né? Existe sempre essa ideia de feiura, de ressentimento associado aos movimentos feministas. Uma ideia bastante pejorativa essa. E essas feministas, né, que subverteriam esses traços dessa matriz heteronormativa, elas vão defender essa emancipação feminina, de que exista fronteiras bastante delimitadas entre o campo doméstico e o campo político. Então, aí que surge essa grande distinção entre o movimento, os movimentos feministas e o movimento peronista. Porque o movimento peronista defende o sufrágio feminino baseado nesse discurso essencialista, o que fez com que essa conquista, uma conquista simbólica muito importante, não tenha representado de fato uma ruptura com a dominação masculina, já que teria reforçado essas vivências e esse conhecimento no espaço doméstico, né? E a Evita seria uma espécie de uma tutora, uma orientação para as mulheres atuarem no campo político. Seria uma espécie de um tipo ideal, inalcançável, mas um tipo ideal de que as mulheres também performassem politicamente, tal como ela, né, seguindo os preceitos de defender o lar, defender o Estado e, sobretudo, defender a Perón.
Jéssica, a Eva Perón, ela rapidamente se tornou uma atração mundial. Eu me lembro de pesquisar nos jornais sobre o período em que ela visitou o Brasil e a imprensa brasileira deu um destaque enorme, se não me engano, no ano de 1946, quando ela, 47, quando ela veio ao Brasil. E isso não era só no Brasil, né? Era no mundo todo, num período em que a política era praticamente toda masculina e as primeiras damas tinham muito menos espaço do que tem hoje, né? E a Eva Perón, ela deixou muitos discursos políticos e um livro também, que é A Razão da Minha Vida, em português. Analisando esse material, é possível perceber em que pontos o pensamento da Eva Perón se aproxima e em que pontos os pensamentos dela se distanciam das ideias e das pautas dos movimentos feministas de hoje? Que medida a Eva Perón se aproxima e se distancia do feminismo, né, dos muitos feminismos, dos muitos movimentos feministas que existem hoje?
Essa é uma questão muito interessante e muito complexa também, se a gente entender, né, que existem dois lados dessa figura da Evita. De um lado, temos a Evita, a mãe do Estado, né, essa figura que reitera discursos essencialistas, discursos identitários, discursos que reivindicam uma feminilidade em oposição, né, a um discurso autonomista, um discurso emancipatório e transformador. No entanto, né, como bem destacado, a Evita ocupou um lugar que até então nenhuma outra mulher tinha ocupado. Então, apesar de levantar esses discursos bastante complexos e conservadores e em muitos pontos antifeministas, ela foi uma mulher que conseguiu um protagonismo muito grande no campo político. Né? E ainda hoje é reiterada e reivindicada por diversos movimentos feministas, por mulheres de direita, de esquerda. Não é à toa que, por exemplo, Bia Dória, logo que o João Dória foi eleito prefeito de São Paulo, ela falou que ela queria ser em São Paulo uma espécie de uma Evita Perón. Então, isso nos coloca uma questão muito importante, né? De que ela traçou caminhos até então jamais traçados, no entanto, a que custo? Né? Como ela traçou esses caminhos? Se a gente tenta pensar através das teorias feministas, a gente pode entender que ela reivindicava sempre esse discurso de uma ética do cuidado, né? E essa narrativa que não promoveu uma paridade participativa, uma paridade política, nos termos de Nancy Fraser, né? Então, ela desenvolve uma espécie de um reconhecimento sem ética. E, geralmente, aquelas mulheres que tentam romper os papéis de gênero, né, os papéis socialmente naturalizados, historicamente reiterados também, elas são sistematicamente masculinizadas. Né? Ou, então, elas são completamente questionadas, como foi o que aconteceu com essa lenda negra da Evita Perón, né? Essa imagem de uma mulher completamente exposta e uma mulher sexualmente muito volátil. Ao passo de que se tenta construir, a partir da eleição de Perón, uma imagem de uma lenda branca, um mito branco, que seria essa mulher santa. À medida em que Evita vai ganhando mais reconhecimento, vai se tornando uma figura de maior destaque, a gente percebe, seja nas imagens e fotos, ou então em bibliografias, de que ela vai cada vez mais se santificando, se feminilizando. Ela vai passando de uma figura dura a uma figura cada vez mais doce, né, mais amável. O mesmo acontece também com a Cristina Kirchner, como eu consegui evidenciar nas minhas pesquisas, né? E pode ser que esse seja um movimento como forma de você se precaver de certos questionamentos dos opositores, você evitar determinadas críticas. No entanto, essa relação da Evita com o feminismo, a gente sabe que existem certos movimentos que se reivindicam como feministas também, e ao mesmo tempo reiteram essas narrativas essencializadoras, né? Então isso não é muito novidade, existe essa reivindicação de que as mulheres têm que ser muito femininas, têm que ressaltar esses trejeitos, mas a gente entende aqui que foi uma espécie de um recurso naquele momento, na década de 40, para que a Evita conseguisse ganhar tanto protagonismo. E até mesmo nesse livro, A Razão da Minha Vida, um livro que, na verdade, foi encomendado, né, foi escrito por um espanhol chamado Manuel Peneja da Silva. Esse escritor é um jornalista, ele escreveu esse livro encomendado, até porque, né, sabe que a Evita desenvolveu uma atividade política muito, muito forte, provavelmente não dispunha de tanto tempo, também não dispunha de tanto repertório para a escrita desse texto, mas em vários momentos ela falou que, independente de quem tenha escrito o livro, que ela se identificava e ali continha todas as ideias que ela também compartilhava. E os preceitos desse livro basicamente falam que a razão da vida da Evita era tentar lutar contra as injustiças sociais, que era servir ao povo, ao país e ao Perón. E é um capítulo muito interessante nesse livro. Ela fala que um passo muito difícil das mulheres foi um passo do sublime ao ridículo, que nada mais teria sido do que cair nesse discurso feminista, um discurso de ressentimento em relação aos homens, né, enquanto lutava pelos seus direitos. Então, fazia muito tempo que ela não era solteira e ela não se considerava tão feia assim ao ponto de se entender como feminista. Então, a suposta autora, Evita, acaba se distanciando completamente dessas narrativas feministas, mas talvez tenha se distanciado tanto assim, né, tentado fazer essa ruptura com esses discursos para que ela conseguisse protagonizar essa imagem de uma primeira-dama de destaque e notória até hoje. Talvez tenha sido o único recurso possível para que ela conseguisse ganhar esse destaque.
Você está ouvindo Hora Americana.
Continuando nessas questões, envolvendo os movimentos atuais, as leituras, as imagens relacionadas à Evita, a gente viu há pouco tempo, né, a aprovação na Argentina da descriminalização do aborto, que é uma pauta dos movimentos feministas há muitos anos, e que ela já tinha sido colocada outras vezes em votação no país. Pensando nessa relação dos movimentos com a Evita, qual que é o lugar que ela ocupa nesses discursos e quais que são as principais leituras sobre a atuação da Evita dentro desses movimentos?
Esse é um ponto muito interessante e, para a gente tentar pensar, né, essas leituras da Evita em relação aos movimentos feministas argentinos, através dos movimentos feministas, não somente argentinos, né, mas a gente pode tentar expandir isso para a América Latina e outros países, a gente tem que entender que a memória poderia ser interpretada como uma espécie de um significante vazio, né? Ou seja, de que ela tem sido interpretada das mais diversas formas. Seria uma espécie de um rastro da história, né? A memória é um fragmento. E a imagem da Evita, ela ganha essa interpretação de um significante vazio ao passo em que é interpretada das mais distintas formas. Ela foi uma mulher que desde muito cedo na história argentina ocupou um espaço de protagonismo, né? Viabilizou a luta das mulheres, ainda que com discursos muito contraditórios, vezes antifeministas, vezes reiterando uma ética do cuidado, mas que promoveu, através de políticas assistenciais, como por exemplo a Fundação Eva Perón, ou através dos rogares de trânsito, ou lares de transição, que seriam uma espécie de lares temporários, políticas de afirmação, né? Para minimizar, ainda que não a fundo, ainda que não estruturalmente, mas de alguma maneira minimizando as desigualdades, sobretudo as desigualdades de gênero, no país. Então a imagem da Evita, tem sido, sim, interpretada das mais diversas formas, né? Os movimentos peronistas, a gente entendendo também que se trata de uma pluralidade muito grande, reivindicam ela das mais diversas formas, né? Muitas vezes ela é interpretada como uma espécie de uma Evita revolucionária, uma Evita piqueteira, uma Evita montoneira. Em outras, assim como na campanha presidencial, em que Elisa Carriô concorreu com a Cristina Kirchner, as duas ali naquele momento estavam reivindicando essa imagem da Evita. E para quem não sabe, a Elisa Carriô é uma mulher de direita, macrista. Ela é vista como um grande expoente da direita argentina, católica, conservadora, mas ela se reivindica como feminista, e ela foi uma pessoa que usou a imagem da Evita. Então a gente pode entender que existe uma pluralidade muito grande, de que é como se a imagem e a história da Evita tenham sido esvaziadas do sentido histórico, e a cada momento, a depender da interlocutora ou de quem está performando aquele determinado discurso, acaba utilizando certa imagem de Evita. E é o que vai acontecer também com a Cristina Kirchner, né, a primeira presidenta. Se a gente vê até mesmo Isabelita Perón, que foi a ex-mulher do Juan Perón, ela também reivindica essa imagem da Evita, né? De certa maneira, acaba trazendo um capital político através desse capital simbólico para aquela que acaba utilizando essa memória. Adriana Valobra, que é uma historiadora argentina, ela vai falar que após a morte da Evita, as legisladoras peronistas, elas fizeram uma espécie de uma utilização de uma função memorial da imagem da Evita, que nada mais é do que se reivindicar como herdeiras políticas, como privilegiadas daquelas que viveram junto com a Evita. Elas se reivindicam essa função memorial para que elas consigam se legitimar nesse poder. Cristina Kirchner também vai fazer essa reivindicação dessa função memorial. Depois, a resistência peronista também fará essa reivindicação de uma função memorial. E tudo isso nada mais é para capitalizar esse capital simbólico e convertê-lo em capital político, para que consigam, né, atuar nesse campo que a gente sabe que ainda é tão rígido, tão rigoroso, tão ríspido em relação às mulheres e aos movimentos, né, emancipatórios das mulheres.
Jéssica, a morte da então primeira-dama em pleno governo e com apenas 33 anos teve uma repercussão mundial. Seu corpo embalsamado, porém, viveu uma odisseia nos anos seguintes. Eu gostaria de te pedir para narrar um pouquinho da saga envolvendo o corpo da Eva Perón, até que ele fosse então finalmente levado ao cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, onde encontra-se até hoje.
A história do corpo da Evita é muito interessante e bastante assustadora, né? Logo quando comecei a pesquisar sobre a Evita e soube sobre essa saga, eu fiquei bastante chocada, porque é muito duro. O que acontece com a Evita é que ela morreu muito precocemente, aos 33 anos, vítima de um câncer de útero. Naquele momento, né, era muito difícil os tratamentos, a gente está falando aqui de 52. Então, Evita teve uma morte bastante sofrida e apesar de ter bastante capital financeiro ali naquele momento, não foi de tamanha serventia, já que havia pouco desenvolvimento sanitário em relação a isso. Então, o que aconteceu com a Evita é que, logo após sua morte, foi encomendado que um legista espanhol fizesse o embalsamento do seu corpo. Ele foi contratado, começou a fazer esse embalsamento, e o seu corpo estava na CGT, que é a Confederação General de los Trabajadores, onde a Evita sempre atuava. O corpo dela estava lá, mas logo em seguida veio a Revolução Libertadora, o golpe de Estado ao Perón em 1955, e o peronismo foi proscrito. Isso quer dizer, né, que todas as insígnias peronistas, os símbolos que tivessem Juan Perón, peronismo, Eva Perón, eles eram todos destruídos por esses militares. Foram destruídos, queimados. É muito difícil também reivindicar e tentar pesquisar sobre essas memórias, uma vez que sofreram esse processo todo de destruição, né, essa queima de arquivos, queima de memórias, em 1955. E o corpo da Evita, que estava nesse processo de embalsamento, ele foi sequestrado pelos militares como uma forma de evitar com que os trabalhadores e todos aqueles apoiadores do governo peronista a encontrassem. Então o corpo dela acaba se tornando uma espécie de um símbolo. Esse corpo ele se converte em uma possibilidade de uma revolta contra esse golpe. Então eles desaparecem com esse corpo. Existem muitos relatos e perícias de que o corpo teria sofrido abusos sexuais, de que os dedos dela foram cortados, porque a princípio não acreditavam que poderia ser o corpo real dela, já que estava em um estado de perfeição tão grande, daí precisaram fazer alguns testes, mas o corpo dela ficou desaparecido. Existe um documentário muito interessante chamado Tumba Sem Paz, ele está legendado, tem disponível no YouTube, um documentário de cerca de 50 minutos e que fala um pouco sobre essa dificuldade, né, sobre do corpo encontrar paz, encontrar um descanso, do corpo poder ser velado, da Evita poder, até que enfim, ser enterrada. Então o corpo dela foi sequestrado, ficou muito tempo desaparecido, os militantes peronistas, eles, enfim, não tinha como sair às ruas, manifestar, nem nada, mas colocavam velas em vários lugares, flores, em homenagem à Evita, e existia uma pressão muito grande. Então, Perón ele já estava exilado, e o corpo da Evita ele foi para Itália. Houve um acordo entre o Aramburu e o Papa na época, mas houve esse acordo e o corpo da Evita foi enterrado no Vaticano sob o nome de uma viúva, praticamente como uma indigente, e só depois, com o sequestro do corpo do Aramburu, quando ele chegou a falecer, esse sequestro por parte dos militantes peronistas, e daí eles reivindicaram que o corpo fosse devolvido, o corpo da Evita. Então tentaram fazer a mesma coisa para que o corpo fosse retomado, e só depois com a redemocratização da Argentina, em 73, que o corpo da Evita retoma o país. Se a gente está falando de mais de 18 anos de desaparecimento, né, a Cristina vai até falar que a Evita foi a primeira desaparecida no país. Só assim o corpo retoma, mas a partir do momento que retoma o país, o Perón ele tinha acabado de falecer, e quem estava no governo era a Isabelita Perón, e que ela, a outra viúva do Perón, quem fará todo esse processo de sepultamento, e foi uma cerimônia muito discreta. Ela está enterrada hoje no túmulo da família, é um túmulo muito discreto também, mas que sempre tem flores, várias celebrações, várias homenagens, né? Se tornou um ponto turístico da Argentina, sobretudo de Buenos Aires, e que provavelmente todo mundo que vai tem essa curiosidade de visitar o túmulo dela e ver, né, depois de toda essa história, como o lugar em que descansa o corpo político da Evita. E ela está enterrada a 8 metros de profundidade, e ela foi enterrada a uma profundidade tão grande assim, porque existe sempre, né, esse perigo iminente, esse receio de que talvez o corpo dela em algum momento seja de novo, não sei, se torne novamente esse corpo político e seja motivo de disputas simbólicas, de disputas por meio da sua imagem. Então, esse documentário é muito interessante para conseguir entender o que é que aconteceu, né? Como que, mesmo depois de morta, todas as intempéries que ela acabou sofrendo, e como isso condicionou e está completamente relacionado à história do movimento peronista na Argentina.
Bom, Jéssica, a gente, nessa sua resposta, né, sobre o corpo da Evita, a gente percebe que a memória dela também é muito importante, né, que o impacto que ela teve na vida argentina vai muito além do tempo que ela viveu. E nos tempos recentes ela vem sendo também resgatada, né, especialmente no governo da Cristina Kirchner, né, que foi presidente entre 2007 e 2015, resgatou muito e ressignificou, né, a memória a respeito da Eva Perón. Você pode explicar para a gente um pouco desse processo, desses tempos mais recentes, como que a Evita Perón vem sendo relida, a memória dela vem sendo relida nesse momento mais recente?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque ao longo da minha dissertação de mestrado eu analisei os discursos da Krishna Kirchner, dos mais de 1.700 discursos, eu consegui selecionar 8 em que havia usos da imagem de Evita Perón e da sua memória de uma forma muito exacerbada. Então, eu trazer várias Evitas ao longo das celebrações, sobretudo do bicentenário da Argentina, em que nos discursos da Cristina aparecia sempre como uma espécie de uma marcação de tempo de futuro, ou uma marcação de tempo de presente, em oposição ao passado, ao centenário da independência do país, em que havia tido muita inestabilidade política e econômica. O bicentenário da Cristina, que teve como homenagem a Evita Perón, trouxe essas mais diversas Evitas ao longo de 2008 a 2014. Seja uma Evita combativa, sempre relacionada a essas consignas dessa festa pátria, ou a Evita como a primeira desaparecida, foi algo que ela trouxe em 2010, e essa Evita que ocupa esse salão das mulheres da Casa Rosada, ou a Evita, a mãe dos escamisados dos trabalhadores, que é a que estampa o edifício do 9 de julho, da Avenida 9 de Julho, muito famoso, Evita, atriz também. Então a Cristina, ela abre uma enorme gama de identidade dessa memória, que seria uma espécie de uma memória flutuante, uma memória dinâmica, que, composta por resto da história, ela acaba sendo adaptada, transformada e modificada de acordo com a narrativa e o contexto histórico em que ela está inserida. A Cristina, ela vai fazer sempre puxando essa memória da Evita através dos afetos, tentando despertar as paixões, porque isso acaba mobilizando o seu interlocutor, um interlocutor bastante heterogêneo, no caso seria a população da Argentina, tanto seus opositores como os seus apoiadores. Essa imagem da Evita, reivindicada ao longo da Revolução de Maio, se converteu então em uma espécie de um convite para que a população se somasse a esse projeto, valorizando sempre a união e o pluralismo democrático, como uma espécie de uma reparação histórica de direito da memória, a verdade e a justiça. O papel da Evita no bicentenário foi interpretado através de um sistema democrático, cujo objetivo da Cristina a gente pode interpretar que seria de reivindicar essa função memorial, tentar capitalizar esse capital político da Evita, como eu falei anteriormente, porque acabaria fazendo com que ela se inserisse dentro de uma tradição peronista, que ela conseguisse se associar diretamente a essa Evita que ela queria em determinado momento. Assim, ela estaria se protegendo das críticas essas que são sempre direcionadas às mulheres que ocupam determinado protagonismo na cena pública. E a gente pode entender que essa memória da Evita, em todos os discursos que foi associado, é sempre associada a essa ideia de união. E a Cristina se reivindica como essa herdeira privilegiada da Evita, porque ela quer se associar a todo momento e ela quer também se construir enquanto uma espécie de um mito juntamente com Néstor Kirchner, para protagonizar um segundo matrimônio político. Esse matrimônio político do Perón e Eva Perón, que foi uma chave tão importante na interpretação da história argentina e que teria essa possibilidade de ressignificação com o casal Néstor Cristina Kirchner. No entanto, a gente percebe que existem essas enormes vantagens ao trazer a memória da Evita em cena, que afinal seria essa memória, esse significante vazio dentro dessa memória. Mas, a partir do momento que você acaba se associando com isso, você tem essa dificuldade de romper com esse recurso estilístico, com essa narrativa. Então, a partir de um momento em que a Evita deixa de ser uma espécie de um apoio, e também, se a gente pensar nesse matrimônio político reivindicado pela Cristina, associando depois a imagem e a memória do Néstor Kirchner, uma vez que ele já havia falecido, a Cristina acaba se colocando dentro de uma teia né, um emaranhado de credenciais ali que ela não consegue posteriormente se dissociar. Então, uma vez que ela já estava inserida em um teto de vidro e ela tenta romper com essas barreiras simbólicas e materiais e se construir como um sujeito político, como a presidenta, ao ela fazer essa mobilização desses recursos políticos, memorialísticos, estratégicos, ela acaba se colocando dentro de outras amarras e ela acaba até duplicando essa espécie desse teto de vidro e fazendo com que ela tenha essa dificuldade dessa ruptura, porque uma vez que ela rompa com essas imagens memorialísticas, ela acaba então rompendo com uma possibilidade de se reivindicar dentro de certo projeto nacional, projeto popular que ela defende, dessa tradição peronista. Então, essa dificuldade se dá, sobretudo, porque existe um protagonismo marginalizado das mulheres que ousam ocupar esses cargos de chefia, que nada mais é de um não reconhecimento da agência, né? Não existe uma legitimação de suas posições e, por essa razão, as mulheres teriam que fazer sempre esses recursos, se associarem a essas credenciais e utilizarem essas mais diversas e inimagináveis ferramentas para conseguirem não somente ascender aos espaços de poder, mas também conseguirem se perpetuarem e tornarem o seu governo um governo legítimo com certa governabilidade, muito diferente do que aconteceu com a nossa presidenta Dilma Rousseff, né, que acabou sofrendo um processo de impeachment. Então, tudo isso é um recurso como possibilidade de existência.
Bom, então aqui a gente termina mais uma entrevista do Hora Americana. A gente te agradece demais, Jéssica, por ter dado essa entrevista para a gente.
Para encerrar, queria mandar um abraço para todo mundo, agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui falando um pouco sobre a vida e sobre a Argentina, que são duas paixões, dois temas que eu tenho trabalhado há muito tempo, tenho me dedicado nas minhas pesquisas. Pedir para todo mundo acompanhar também o podcast, trazer essa visibilidade para esse trabalho tão bacana que vocês têm desenvolvido. Um abraço e muito obrigada.
Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naeli Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes de Mariana Dami e Paulo Gomes.
Neste episódio utilizamos três músicas: Criollita Santiaguenha, composta por Andrés Chazarreta e tocada pelo Fabiano Borges, e a música do Atahualpa Yupanqui, Guajira, lançada no disco Camino del Indio, de 1957, da RCA Victor. E a música Milonga para Gardel, tocada pela orquestra típica Osvaldo Pugliese. Também utilizamos o áudio do Arquivo Nacional, o áudio do discurso da Evita no Dia do Trabalhador, de 1952, e um áudio do Ministério de Desarrollo Social de la Nación da Argentina. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve!